Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Entram em vigor novas leis, aprovadas pelo Congresso, que tratam de saúde, trabalho das mulheres e loterias. Uma das leis aumenta a idade da criança para os pais receberem auxílio creche e flexibiliza a jornada para quem tem filhos de até 6 anos. Outra permite que planos de saúde privados cubram procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também sancionada a criação das loterias da saúde e do turismo, que serão operadas por empresas privadas. E por falar em turismo, especialista aponta os desafios do próximo presidente para o setor, que se recupera, mas ainda sente os efeitos da pandemia. Sancionada a lei que facilita cuidado de trabalhadores com filhos menores. Entre as medidas estão o auxílio creche para crianças de até 5 anos e 11 meses, além de jornada flexível para pais de crianças de até 6 anos. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Foi sancionada a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, que traz várias mudanças para facilitar o cuidado dos pais e mães trabalhadores com seus filhos de até 6 anos de idade. Uma delas é uma nova regulamentação do reembolso creche para as empresas que têm mais de 30 empregadas e não querem disponibilizar uma creche no local de trabalho, como obriga a legislação. Antes, esse benefício devia ser concedido a partir de 4 meses de idade, mas agora pode ser oferecido desde o nascimento até os 5 anos e 11 meses. O valor ainda será detalhado pelo governo e servirá para pagar creche ou babá, mas as empresas não precisarão disponibilizar espaço para a amamentação. Os empregadores também deverão priorizar nas vagas de teletrabalho empregados com filhos de até 6 anos de idade ou com deficiência. Também deverão ter prioridade na adoção de regime de trabalho parcial, especial com compensação de jornada pelo banco de horas e jornada de 12 horas por 36 de descanso. Esses empregados também terão prioridade na antecipação de férias e na flexibilização de horários de entrada e saída. A relatora do texto na Câmara dos Deputados, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, diz que mais mudanças ainda devem ser feitas.
É a primeira legislação que traz a perspectiva de se pensar no mundo do trabalho sobre a ótica da família, da mulher e da parentalidade responsável. É o início de grandes avanços que podem ser feitos sobre o tema, de forma a diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. O esforço da bancada feminina em trazer para o debate a parentalidade responsável para dentro do parlamento e o ordenamento jurídico brasileiro.
A lei prevê também novas regras para os 60 dias de prorrogação da licença maternidade nas empresas que adotam o programa. Segundo o texto, esses 2 meses extras poderão ser compartilhados entre a empregada e o companheiro, desde que ambos trabalhem na empresa. Caso a mãe opte por utilizar sozinha os 6 meses de licença, os 60 dias de prorrogação poderão ser transformados em 120 dias com jornada parcial. No retorno da licença maternidade da mãe, a lei permite que o pai, em acordo com a empresa, suspenda o contrato de trabalho por até 5 meses para a realização de curso de qualificação. Nesse caso, receberá uma bolsa qualificação. Esse arranjo também poderá ser oferecido à mulher trabalhadora a qualquer tempo. De maneira geral, a lei diz que é preciso que o empregado formalize que quer ter acesso aos benefícios opcionais. E o acordo pode ser individual, coletivo ou por convenção. O governo vetou o trecho que indicava o acordo individual, caso ele fosse mais vantajoso, por considerar o termo subjetivo. A lei ainda amplia os valores disponíveis para empréstimos a mulheres empreendedoras e trabalhadoras informais no Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E também entram em vigor 2 novas leis da saúde. Uma delas permite que planos privados cubram procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A outra reforça o atendimento de pacientes com câncer de mama no SUS. A repórter Carla Alessandra tem detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama. A navegação é o acompanhamento do paciente desde o diagnóstico até o final do tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. A lei também determina a capacitação das equipes de saúde para prestação integral nas áreas de rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e a coordenação da assistência individualizada a cada paciente. A lei teve origem no projeto da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas. A relatora da proposta no plenário da Câmara, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que a nova lei é importante para facilitar o acesso dos pacientes ao tratamento.
Eu queria destacar a importância deste projeto, porque ele agrega e traz para nós que defendemos os pacientes com câncer mais luz, porque nós temos duas leis importantes. Nós temos a Lei 13.896, de 30 de outubro de 2019, que garante os exames em até 30 dias para os pacientes com câncer, e a Lei 12.732, de 2012, que garante o acesso à cirurgia, à quimioterapia e à radioterapia dos pacientes com câncer.
Também foi sancionada a lei que derruba o chamado rol taxativo, que é uma lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Com o fim do rol taxativo, as operadoras poderão ser obrigadas a oferecer cobertura para exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos da saúde suplementar. Quando o texto foi discutido no plenário da Câmara, o relator Irã Gonçalves, do PP de Roraima, lembrou que o uso restritivo do rol de procedimentos nunca foi a intenção do legislador, tendo sido interpretado ao longo dos anos de forma errada pelas operadoras de plano de saúde.
O rol de procedimentos e eventos em saúde, elaborado pela ANS, serviria como referência básica de cobertura. Eles não pontuaram em nenhum momento que a listagem seria exaustiva e restritiva. Por uma questão de interpretação completamente deslocada do texto das leis e da intenção dos legisladores, convencionou-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria um documento limitador, fora do qual nada seria obrigatório.
A nova lei estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Ainda segundo o texto, os tratamentos fora da lista deverão ser aceitos desde que tenham eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que tenham recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou tenham tido aprovação em pelo menos um órgão de avaliação em tecnologias da saúde reconhecido internacionalmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Nova lei redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
Os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos foram redefinidos. Lei recém-sancionada pelo presidente da República incorpora à unidade de conservação novas áreas com cobertura florestal preservada e exclui outras já ocupadas há décadas. A Serra dos Órgãos é a região montanhosa que abrange as cidades de Magé, Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro. A nova lei retira do parque áreas ocupadas por produtores rurais do Vale do Bonfim, em Petrópolis, e o bairro da Barreira, em Guapimirim. As áreas excluídas agora compõem a área de proteção ambiental da região serrana de Petrópolis, que existe há mais de 30 anos. Segundo a lei, caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, gerir o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e promover a desapropriação de áreas apontadas pela norma como de utilidade pública, como terras e benfeitorias particulares que estejam na unidade de conservação. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem por objetivo proteger o patrimônio histórico e as amostras significativas da Mata Atlântica, o que possibilita a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. A lei que redefine os limites do Parque Nacional tem origem em um projeto aprovado por deputados e senadores. Na Câmara, a primeira relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Cristiane de Souza Iaredes, do PP do Paraná, reforçou a importância da mudança.
A proposição reforça a ideia de segurança jurídica na vertente da estabilidade das relações sociais, pois ao excluir áreas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, já descaracterizadas, pacifica e resolve conflitos existentes naquela região.
O relatório chama a atenção de que o projeto atende à ideia central do artigo 225 da Constituição sobre proteção ao meio ambiente, que considera que somente áreas descaracterizadas e urbanizadas há anos serão objeto de exclusão do parque, respaldadas por vistoria e parecer do ICMBio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Nova lei autoriza a criação de loterias da saúde e do turismo, com possibilidade de participação da iniciativa privada na operação do concurso. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
O Poder Executivo está autorizado por lei a criar a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, que podem ser exploradas pela iniciativa privada. A lei, sancionada pelo Presidente da República, tem origem em proposta aprovada pelo Congresso com o objetivo de gerar receitas adicionais para os setores da saúde e do turismo, afetados pela pandemia da Covid-19. Na loteria numérica, 5% dos valores arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional da Saúde ou à Embratur, dependendo da modalidade, e 95% para despesas de custeio do concurso. Na loteria baseada em esportes e apostas de cota fixa, 3,37% iriam para o fundo ou para a Embratur. Além disso, 1,63% iria para as entidades esportivas que cederem direitos de uso de emblemas e símbolos. E a exemplo da loteria numérica, 95% da arrecadação iriam para o custeio. Relator do projeto na Câmara, o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu o texto com as mudanças feitas pelo Senado. Entre elas, a previsão de que as loterias poderão ser operadas pela Caixa Econômica Federal e também pela iniciativa privada.
Nós estamos realmente abrindo uma nova modalidade de loteria e com a grande possibilidade das loterias online que são feitas em outros países sem sequer ser fiscalizado. Aliás, essa loteria seria a grande lance para você pagar o piso da enfermagem, por exemplo, porque vai arrecadar milhões. Nós queremos é que a Caixa Federal continue sendo tendo hegemonia, mas que abra a possibilidade para que o setor privado possa fazer a mesma coisa. É só isso. Eu acho que essa casa aqui sempre foi criativa e eu tenho certeza que hoje nós estaremos aprovando um dos grandes lances em relação a uma nova forma de entrar recurso para resolver o problema da saúde e do turismo no Brasil.
Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo que estabelecia prazo de 30 dias para que o Ministério da Economia criasse as regras para a concessão de exploração das duas loterias. O argumento foi inconstitucionalidade. Segundo a Caixa Econômica, em 2021, a arrecadação das loterias da Caixa bateu recorde, com o maior volume de venda de jogos da história. A arrecadação chegou a 18,5 bilhões de reais em todas as modalidades de jogos, 8,2% superior ao recorde anterior de 17,1 bilhões de reais em 2020. Houve repasse de 8,4 bilhões de reais em benefícios sociais, como para o INSS, a segurança pública, o esporte e a cultura, além do pagamento de imposto de renda. Os apostadores receberam o total de 5,9 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ainda em relação ao turismo, o setor se recupera, mas ainda sente os efeitos da pandemia e é um desafio para o próximo governo. O especialista aponta a necessidade de mais políticas públicas e investimentos no setor, como explica a repórter Silvia Munhato.
Projeção da Confederação Nacional do Comércio mostra crescimento do setor de turismo de 5,1% este ano, com mais de 300 mil postos de trabalho criados. Mas especialistas afirmam que os efeitos da pandemia foram muito grandes e ainda precisam ser superados. O professor do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, Fagno Tavares, ressaltou o papel do Congresso Nacional em criar auxílios para o setor, mas explicou que, por razões de gestão, dos 5 bilhões de reais alocados, apenas 1,4 bilhão teria sido realmente destinado.
O próprio Congresso Nacional elaborou uma lei para socorro a essas empresas. Entretanto, o próprio setor, ele reclama desse acesso a esse socorro emergencial das pequenas e microempresas. Então, é muito burocrático, há um entrave nesse socorro por causa dessas regras bancárias. Então, nós temos que facilitar e flexibilizar esse acesso.
Para o professor Fagno Tavares, é preciso melhorar muito as políticas públicas para o setor, aproveitando o potencial do país em recursos naturais e beleza. E citou o exemplo do turismo de base comunitária.
O Mirauá no Amazonas é um exemplo, a Prainha do Canto Verde no Ceará é outro exemplo, a comunidade Engenho 2, que é a comunidade quilombola em Goiás, o estado de Goiás é um outro exemplo, então existem várias experiências que necessitam desse apoio governamental e também do Congresso, criando políticas públicas para incentivo desse tipo de atividade, que também gera emprego e renda e contribui para a manutenção da população no seu lugar, na sua localidade, e também contribui para a conservação e preservação da natureza naquele espaço.
Outro campo que deveria ser melhor explorado, segundo o professor, são as 2.400 unidades de conservação do país. Segundo ele, apenas 137 possuem algum tipo de monitoramento e menos de 20 estariam preparadas para o turismo. E cito o exemplo dos Estados Unidos.
Entretanto, quando você vai comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o quinto no índice de recurso natural e beleza, eles receberam 300 milhões de visitas em 2019. Em comparação com o Brasil, só o Brasil recebeu 15 milhões de visitas.
O governo vem apostando na concessão para iniciativa privada de várias unidades de conservação, como o Parque Nacional Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O Congresso vai apreciar veto presidencial à compensação a estados por perdas do Fundeb e saúde decorrentes da lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Desde meados de junho, quando o Congresso aprovou o projeto que limitou a alíquota máxima de ICMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, o preço do litro da gasolina caiu de quase R$ 8,00 para uma média de R$ 5,00, o que deixou os motoristas felizes e ajudou a controlar a inflação. Outros fatores também contribuíram para isso, como a queda de mais de 20% no preço do petróleo no mercado internacional. Mas o projeto, transformado em lei, limitou também o ICMS sobre a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A lei tornou esses produtos e serviços essenciais, o que fez com que as alíquotas do imposto cobrado sobre eles caíssem de uma média de 25% para no máximo 18%. Mas três vetos presidenciais à proposta deixaram governadores e prefeitos preocupados e devem ser votados por deputados e senadores na próxima sessão do Congresso Nacional. Esses vetos atingiram trechos que previam a compensação do governo federal aos estados para que os investimentos em saúde e educação permanecessem no nível de antes da redução do ICMS. Isso porque o ICMS é um imposto estadual e os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. Durante a tramitação do projeto, os senadores incluíram um dispositivo que obrigava o governo federal a compensar as perdas dos estados de modo a manter o valor dos repasses aos serviços de saúde e ao Fundeb, o fundo que garante o piso salarial dos professores. A oposição defende a derrubada desses vetos. E, por falta de acordo com o governo, eles deixaram de ser apreciados na última sessão do Congresso Nacional em julho. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a compensação pela perda de arrecadação é fundamental para a educação.
É fundamental para a educação brasileira a reposição desses recursos para o Fundeb, porque senão vai colocar em risco a política de valorização do salário dos educadores no Brasil. Não é justo que a União, ao reduzir a alíquota de ICMS, não garantia aos subnacionais, estados e municípios, uma compensação adequada.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação aos estados pelas perdas do Fundeb e saúde com o argumento de que isso teria impacto fiscal, especialmente no ano que vem, o que ampliaria desequilíbrios financeiros. Na última sessão do Congresso, em julho, o governo concordou com a derrubada de outros vetos à mesma lei. Um dos vetos derrubados também tratava da compensação aos estados pelas perdas de arrecadação, mas não tratava especificamente do Fundeb e da saúde. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, defendeu na ocasião o cumprimento de um acordo feito para a aprovação do projeto, mas fez ressalva em relação à derrubada do veto ao trecho que tratava de educação e saúde.
Muitas vezes alguma tecnicidade obriga a fazer o veto, mas a consistência política e os acordos é que fazem com que o parlamento funcione em harmonia com o judiciário, com o executivo, e tomou-se a seguinte medida, de deixarmos todos os outros itens para uma outra apreciação, entendendo que teríamos que ter condição de um debate mais amplo, inclusive sobre o impacto de medidas sobre efeito real do que vai acontecer no país nos próximos meses.
Ainda não há data para a sessão do Congresso destinada à apreciação dos vetos presidenciais à lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara Notícia, com apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda, ótima semana. Até amanhã para você.
Câmara é notícia.